Alô?
Oi, boa tarde.
Boa tarde.
É o Éder?
É?
O Éder, é a Catiane. Eu faço parte aqui do Grupo Santander, tudo bem?
Tudo bem, Tatiane. A outra moça ligou também para mim. Como é que é o nome dela? Agora
A
esqueci.
Juliane, né?
É, isso.
Isso mesmo, Éder. Eu faço parte do controle de qualidade, tá?
Uhum.
Ela me passou referente a uma carta de crédito que o senhor tinha interesse para estar adquirindo o imóvel do tio do senhor, uma coisa assim, né?
Isso.
Tá. Deixa eu só confirmar as informações que ela deixou registrada aqui no meu sistema. Ela informou que você tinha hoje 10 mil de recursos próprios, né? Uma média de 68 mil no consignado, é isso? A casa é 300 mil?
É, eu pelo menos estou imaginando que eles vão pedir isso, os outros herdeiros, né?
Tá. Então, no caso, o senhor não tem pressa para estar adquirindo esse imóvel, porque ainda
Não.
não
Não tem
decidiu.
por que falar justiça ainda, né? Porque,
Nossa,
né,
demora, né?
demora. Só para você ter uma noção, a moça que cuidava da minha tia, ela entrou na justiça, alegou que ela trabalhava 24 horas por dia. E
Meu Deus.
ela só está pedindo 250 mil de indenização.
E é perigoso ela ganhar, viu, Éder?
Não, sem dúvida. Eu acho
Isso
cúmulo,
que é
entende?
têmbio, o ser humano querer
Uhum.
aproveitar, né, de uma situação
Não, eu.
como essa.
Exatamente. Ainda mais que meu tio e minha tia não tinha filho, né? Meu tio tem um filho, mas é fora do casamento, né? Já é homem, mora em outra cidade, tudo. Mas é isso daí que a gente passa agora. Fica esse nervo aí esperando o resultado.
Nossa, Éder, é difícil. Olha que engraçado, eu tenho uma situação parecida, mas o meu, graças a Deus, deu tudo bem. Minha sogra, ela cuidava também, né? De uma
Uhum.
senhora que também não tinha filhos. A mulher tinha uma sobrinha que ela criou de pequenininha, considerava como filha, mas não era filha biológica. No, e casal, eu acho que eles tinham duas ou três casas na cidade, em Santa Anastácio. Não sei se já chegou a ouvir falar.
Já.
Anastácio. E no, antes de morrer, o casalzinho conseguiram ter a consciência de passar. Eles passaram a casa para a sobrinha, que foram criadas como filha, né? E eles deram uma casa para minha sogra, você acredita? Eu falei, gente do céu, como que é as
Aí
coisas,
sim, é
né?
reconhecer, né? Reconhecer o que a pessoa fez,
Então, porque assim, minha sogra, na verdade, ela ajuda porque eles vieram da congregação. Eles são, né?
né?
Ainda da congregação. E minha sogra, e por conta de ajudar, né? Que ela não tinha ninguém. E nunca cobrou salário, porque a
Olha que
senhorinha também
beleza, hein?
era aposentada. Eu falei, olha, como que Deus recompensou, né?
Não, sem dúvida.
Mas fica tranquilo, Éder. É que nem eu falo para as meninas, o que a gente
É.
planta, a gente não é obrigado a plantar, mas se plantou vai ter que colher, né?
É, vai ter que colher, sem dúvida. E o duro, que so, e do lado da minha tia, porque daí, vamos supor, a parte dela divide para as irmãs, porque minha tia não teve filho.
Sim.
Então, só que nem minha mãe eu perdi faz 2 meses, e teve outra tia que já faleceu, só tem duas vivas. De 6 mulheres, só tem duas vivas. Só que a casa estava lá abandonada, tem piscina, tudo, sabe? Só que ninguém se manifesta em ajudar. A pagar o jardineiro para cuidar do jardim, ninguém se manifesta em pagar o piscineiro. Na realidade, até o filho dele, que tem
Não
direito
tá
à
nem aí.
metade da casa, o filho estava pagando o piscineiro e depois mandou parar. Aí um dia a vizinha, oi, Eder, tudo bem? Eu estava passando na rua, né, tinha da aula, e passei lá perto, ela me chamou, falei, oi, Marisa, tudo bem? O que foi? Marisa, que judiação, né? Falei, o quê, Marisa? Esvaziar a piscina. Falei, como esvaziar a piscina? Piscina não se esvazia. Isso aí acaba com a piscina. Ah, mas
É.
eu liguei pro piscineiro porque o filho dele mora em Leme. Aí
Nossa.
eu liguei pro piscineiro aqui de Santa Cruz, né? Falei, o que que aconteceu? Ah, o filho do seu Vanderlei não vai esvaziar. Falei, você é louco, cara. Se eu mandar você cair num poço, você vai cair? Não é assim, cara. Tem outros herdeiros, você tem que consultar os outros. Você acaba com a piscina. Falei, ó, depois você. Aí corri, fui lá, peguei o controle, peguei a coisa, fui atrás, pedi para um caminhão ir lá, colocou a água lá na piscina de novo. Conclusão, com esse negócio acabou estragando o motor, agora mandei arrumar o motor. Tá para ficar pronto hoje, amanhã o motor para colocar lá. Eu tô arcando e pagando essas despesas de jardineiro,
Não é
piscineiro.
barato, né, Eder?
Não, não é.
Né?
Não é barato. A
Só o
piscina tá na
tratamento
boca, né?
só o
Então a gente
tratamento da
vai ajudando
piscina.
no que pode. Porque o que eu falei, eu tô arcando com uma coisa. que todo mundo vai me beneficiar, né? Os outros primos aí, tudo, né? Filhos da minha tia. Só que ninguém quer enfiar a mão no bolso, porque se cada um enfiar, eu falo assim, ó, eu vou dar 10 anos, cada um. Dava para pagar tudo isso, porque são vários primos, mas ninguém se manifesta. E eu, com dó de desvalorizar o imóvel, eu estou conservando os imóveis para os bonitos. Só que eu perguntei para o advogado. Falei, escuta, eu estou pagando isso, como é que faz? Eu recebo, ele falou, recebe.
Você pega, você pega o recibo de tudo, você recebe.
Eu falei, mas recebe corrigido? Ele falou, não, recebe só o que você gastou mesmo. Falei, aí, e ainda tem dor de cabeça de correr atrás dos outros, esperar para receber depois, né? E eu falei, é só por Deus mesmo, mas Deus está me dando força, eu estou conseguindo levar as coisas e controlando.
É que nem a gente fala, o importante é que você está fazendo de bom grado, né?
Não,
e a recompensa vem, né, Éder? De um jeito ou de outro vem.
Sem dúvida, né? Você não precisava nada disso, porque eu tenho minha casa própria, já está paga tudo, eu tenho carro meu, tenho carro da minha mulher, meu filho já casou, ajudei ele a comprar a casinha dele, ajudei ele a comprar o carro dele. Agora o mais novo começou a trabalhar, né? Está fazendo faculdade, começou a trabalhar. Falei, se você continuar trabalhando, levando a sério as coisas, o pai vai ajudar você a comprar teu carro também. Não dou de nada de graça para ninguém. Você tem que mostrar que você está se esforçando.
E não pode também, né, Éder? Porque no lugar de a gente ajudar, a gente acaba estragando, né?
Isso
é claro que a nossa vontade é de dar, mas...
É, exatamente. Mas aí você pensa que tudo cai do céu, né?
Ah, mas aí não dá. É
e não é. Então a gente ajuda, mas não dá de mão beijada.
Então, mas, o que eu vi aqui, tá? Como você não tem pressa, eu simulei dois valores de carta. Tá? Simulei um valor de R$394.459, que fica uma parcela de R$3.767, num prazo pequeno de 133 meses, tá?
Uhum.
No caso... A média de lance desse grupo para ser contemplado está sendo uma média de 45%, tá?
Certo.
Então, assim, para que o senhor tenha probabilidade de ser contemplado o mais rápido possível, eu fiz uma continha, né, em cima dos valores que eu tenho hoje, que você tinha passado para a Juliane. Então,
certo.
Eu coloquei 15% do valor da carta de lance livre, tá? Que é de recursos próprios, que vai juntar o seu consignado mais os 10 mil que o senhor tem.
Uhum.
Vai dar uma média de 71.500. E coloquei 30%, que é a porcentagem máxima que eu preciso utilizar da carta, de lance embutido. Tá? Ou seja, do valor da carta de R$ 394,00, eu vou utilizar R$ 143,00 de lance embutido e R$ 71.500 de recursos próprios. Em mãos, o senhor vai pegar um valor de R$ 251.327, com a parcela de R$ 2.140. Aí a parcela cai, por quê? Porque o senhor utilizou o lance embutido, tá? E o recurso próprio. Então, todo o valor que o senhor deu, a gente abate no valor da parcela, tudo bem?
Certo.
Outra ideia que eu passei para a Juliane também. Eu peguei uma carta no valor de R$ 250.000. Onde a parcela é de R$ 1.794,00, num prazo de 177 meses, é um prazo um pouquinho mais longo, tá?
Certo.
E utilizaria o quê? 26% de recursos próprios, que daria os 78 mil que o senhor tem hoje, né?
Certo.
E utilizaria 15% do valor da carta, que daria o valor de 45 mil.
Sim.
Aí, no caso de 250 mil, você pegaria um valor de R$204.643. Uhum. Porém, o valor da parcela também ela cai para
R$1.089. Ah, aí sim, né? Aí já...
Entendeu?
Uhum.
A parcela, ela
já... é mais interessante.
Ela já diminui. Mas o que é interessante? Que como o senhor tem a oportunidade de ser contemplado via sorteio também, e o senhor não tem pressa, é adquirir uma carta, né? E acreditar na sorte. É a mesma coisa. O senhor está plantando, sabe que vai colher coisa boa, né?
Sim.
Né? Então, agora é hora de aproveitar. Dá para pegar esse valor de 250 mil, né? E ir pagando as parcelas de 1.794. Se der tudo certo, o senhor conseguir ser sorteado, o senhor não precisa dar nada de entrada. Ou seja, o senhor vai pegar os 250 mil livre, e ainda pode pegar o valor que tem liberado no consignado para inteirar os 300 mil, entendeu?
Certo.
que a gente não pode prometer é que o senhor vai ser contemplado no segundo mês, terceiro mês. Mas pode ser que o senhor seja sorteado? Pode. Todo mês tem um meador, todo mês tem um sorteado, né? Uhum. Pode ser que seja o senhor também, então tem tudo isso.
E a parcela seria de 1.700, então, que você falou?
1.794, essa de 250 mil.
Uhum.
Né?
Deixa eu dar uma pensada aqui, então, bem, para ver se dá altura ou não, tá? Aí, depois, qualquer coisa, eu mando retorno para vocês.
Tá, porque assim, primeiro, depois que o senhor decide o valor certinho,
uhum.
A gente manda para análise do banco, para ver se o banco aprova, não aprova, como que fica, né?
Certo.
No caso, que parcela que ficaria bom para o senhor? Essa parcela ficou boa, ficou um pouco alta?
É, eu imaginei uma parcela mais ou menos de 1.500, por aí, mais ou menos, entendeu?
De até 1.500?
É, até 1.500, mais ou menos, porque o que, que eu imaginei? Porque, na realidade, eu sou professor.
Sim.
Eu dou aula no Centro Paula Souza, na ETEC, e dou aula no Estado. Então, o que eu imaginei? Falei, se eu comprar, se desse daí, eu alugo minha casa, que eu moro e vou morar na outra casa. A minha
Sim.
casa aqui, eu acho que eu pego uns 1.200, mais ou menos, de aluguel, porque minha casa é boa, é no centro da cidade. E aí, eu alugaria ela e a complementaria só o restante aí com uns 500, 600 reais para pagar a parcela. E aí isso não me apertava e sobrava dinheiro, você entendeu? É, do meu salário dava para ir tocando a vida sossegada, porque eu não sei se você tem filho ou não, mas quem tem filho sabe quem é, né? O filho sempre, a hora que a coisa aperta, corre pro pai. Esse meu que é casado, que eu falei, para você ter uma noção, ele está fazendo um tratamento agora lá com a mulher, porque não consegue engravidar, a mulher fica nervosa, quem está tendo que ajudar? O pai. Falei, gozado, é sempre, desculpa o palavreado, é sempre na bunda do pai, né? Aí foi fazer um exame e ele tinha varicocele, né? Ele falou que tinha que operar, quem que ele pagar? O pai, 7 mil reais.
Meu
então,
Deus do céu.
Não, então, a gente, quando a gente tem filho, é assim, não adianta e se você fala que não, aí a tua mulher fica de cara meio amarrada, não acha, é nosso filho, nós temos que pensar nele. Falei, minha filha, eu vou daqui a pouquinho pegar minha trouxa, eu vou vazar aqui, vocês tocam o barco de vez que eu vou cuidar.
Não, meu pai também fala, meu pai é funcionário, meu pai é SPREV, né? Ele
uhum.
é aposentado, tudo, e ele fala, bem do céu. Parece que quanto mais o filho cresce, mais ele dá trabalho, porque eu não aguento mais a carinha.
Exatamente.
Tem dia que eu falo, pai, o senhor não passa aí em tal lugar para pegar tal coisa para mim? Ele fala, passo. Mas para minha mãe, ele fala, bem do céu, a carinha com um filho casado e não larga do meu pé. Eu falo, pai, o senhor já é aposentado, tem que dar alguma coisa para distrair a cabeça, né?
Distrair a cabeça, não, tá certo. Isso daí eu também não posso negar, que quando eu precisava, meu pai passava na escolinha para pegar meu filho quando era pequeno, você entendeu? E eu via, minha mãe faleceu faz 2 meses, eu tenho meu irmão mais velho, que a empresa dele quebrou. E ele
Nossa.
Ficou, ele tá com 68 anos agora. Ele tá morando aqui perto da minha casa do lado, aqui numa kitnet. E ele tá aposentado com o quê? Um salário mínimo. Então,
meu Deus, era empresa do quê?
Ele tinha uma fábrica de forro de pinos. E,
Nossa.
Conclusão, ele não consegue arranjar mais serviço, eu mando o currículo, e é um cara que trabalhou de vendedor. Você olha pra cara dele e você não fala que ele tem os 68 anos. Você pensa que ele tem uns 50 anos no pau da viola, porque o bicho é conservado, não formou.
Nossa.
Sabe, a disposição que ele tem para fazer as coisas. Mas, infelizmente, quando a pessoa vê a idade, os negros... Ah, tá difícil a coisa, ninguém dá serviço. E minha mãe, quando estava viva, tinha aposentadoria do meu pai, que era oficial de justiça, e tinha dela. E minha mãe dava R$1.000 para ele por mês para ajudar ele se manter.
Olha só.
Não, é complicado. Só que agora ela faleceu, acabou, né?
Ele é casado? Ele é casado?
Não, ele é separado.
Ah, entendi.
Ele é separado, entendeu? Então... Aí complica a coisa.
Porque se ele fosse solteiro, ele conseguia pegar ainda, né?
Não.
Não pega?
Não. Isso daí tinha antigamente. Era só a mulher e se fosse solteira. Tinha. Isso daí depois foi caçado. No entanto, a minha irmã, que é acima de mim, ela é solteira. Ficou sozinha lá na casa da minha mãe. E até eu falei, ninguém vai mexer com você aqui. Ninguém vai vender a casa da mãe. E E ela antigamente podia, porque meu pai era oficial de justiça, então a filha, mulher solteira, podia ficar com a pensão do pai.
Ah, eu achei que era independente.
Não, depois cortaram isso daí. Então agora não tem mais.
Ai, meu Deus do céu.
É complicado.
É. Mas, ó, o que que eu tava vendo aqui também, ó. Deixa eu ver aqui uma outra. Se você preferir, você tá, que nem você tá falando num prazo, uma carta com valor de até 1.500, né?
É.
No caso, deixa eu só ver aqui, ó, que aí eu consigo filtrar pelo valor para você, ó, de até 1.500. Deixa eu ligar aqui para ver os valores que eu vou
mas
ter
disponível. Isso daí não tem problema, porque vamos supor, se eu alugasse aqui minha casa, vamos supor, por R$ 1.000, até R$ 1.000 eu poderia pagar, assim, entendeu? Então, até esse 1.700 e pouco que você falou, não tem problema. Isso aí
fica
tá
pesado, né?
É, não, não fica assim absurdo, assim, entendeu? Eu, lógico, eu precisaria de alugar minha casa, né?
Sim,
porque
sim.
Eu também tenho despesa, tenho água, tenho luz, tenho comida, combustível do carro meu, da minha mulher, né? Apesar que ela põe um pouco do dela, porque o dinheiro dela também vai só para dar o outro filho. Eu fico
do filho,
assim.
Né?
Ah,
do
eu,
filho que...
Que caso, eu falo, o nego casa, em vez de criar asas e voar, não desmama. Aí
meu pai
manda.
Meu pai
manda
fala,
meu pai.
Eu falo, pai, empresta o cartão pra me abastecer. Ele fala, meu Deus do céu, bem.
E eu falo, ela fala, ei, nosso filho, não sei o quê. Falei, ah, meu Deus do céu, mas eu, olha, o que eu briguei pra não casar, mas o bicho enfiou na cabeça que queria casar. Falei, rapaz, faz faculdade primeiro. E ai, depois de casar, eu paguei a faculdade dele, ajudamos a pagar da mulher dele para ter um diploma também. Eu
olha
vou falar para você, tá tudo virado.
Sabe o que eu tô achando?
É.
Tô achando que o senhor vai fazer o consórcio e vai ser contemplado via de sorteio, viu?
Amém.
Amém. Olha, quanta coisa boa, graças a Deus, né? Porque é difícil
Amém.
a gente conseguir falar com um cliente simpático. E ainda escutar coisas boas, viu? Ainda mais no dia de hoje.
Não, sem dúvidas. A maior parte das pessoas são tudo grossas, sem educação, né?
É.
Porque a pessoa se liga para oferecer uma coisa, são pessoas que são grossas, não tem respeito, não quer saber se é mulher, se é homem. Não quero, fica ligando, enchendo o saco. É muita grosseria. Entendeu? É que nem eu falo, eu sou muito educado. É, mas também não pisa no meu calo, porque daí vai conhecer o outro lado meu também, né? Então, eu trato todo mundo bem. Se você me tratar bem, eu te trato melhor ainda. Se você tratar com grosseria também, você tem do outro lado, né? É que nem eu mandei, só pra você ter uma noção, eu mandei arrumar um chuveiro aqui que eu paguei caro, na época, R$ 1.000 e poucos e deu problema. Mandei na firma, o KDT, que é um chuveiro muito bom. Aguentou aí muito tempo, mas mandei arrumar. Voltou com o mesmo defeito. Aí liguei e tal,
Deus.
Por enquanto eu tô sendo educado. Mandaram levar de volta. Mandei lá pra empresa, que é em Avaré. Mandou de volta. Agora o chuveiro tá esquentando um pouco. Liguei, filmei pra eles verem. Ai, senhora, pedimos desculpa, vamos mandar pro senhor não gastar mais dinheiro. O senhor envia que a gente vai verificar ele de novo. Eu falei, bom, falei, olha, minha filha, vocês estão dando canseira em mim. Mas fui todo educado, porque eu dá vontade de falar que eu vá pra puta que pariu, pega esse chuveiro e engole. Mas fazer o quê, né? Tem que ser educado, não adianta ser grosso. E a gente vai, é o trabalho de vocês também, né? Você tem que trabalhar, você tem meta a cumprir dentro do banco. Eu sei que esse meu filho mais velho já trabalhou, acho que por 3 meses no Santander. E ele tinha meta também para cumprir, inclusive, uma, olha pra você ver, uma vez eu fiz empréstimo para ele cumprir a meta. Eu tinha que fazer empréstimo.
Então, o senhor vai fazer um consórcio para a Juliana bater a meta dela, então, viu?
Isso aí, eu fiz empréstimo, porque ainda falei, nossa, filho do céu, deram uma bucha para você. Ele tinha que fazer empréstimo e tinha uma média, eu não lembro quanto que era, mas só para funcionário público. Eu falei, funcionário público, eu tô fodido. Ganha pouco, você não vai conseguir isso aí no tempo, não. E ele conseguiu ainda por 3 meses, mas depois viu que a coisa estava ficando fraca. Aí o banco falou, infelizmente, não vai dar. Até as moças do banco de Santander falam, nossa, seu filho era uma belezinha, que menino educado. Falei, é saudade quando ele trabalhava no banco, porque agora ele tá na boleia de um caminhão. E começando a falar meio errado. Eu falei, que é isso? Você parou de estudar? Você está começando a falar errado, menino?
E ele gosta?
Ele gosta, mas disse que já está cansado já de ficar. Ele gostava muito de trabalhar no banco. Ele tinha mandado currículo, até no Cicobi, Cisnob, uma coisa assim, que é aqui perto de Santa Cruz, mas não chamaram nada. Ele tinha uma parte de voltar a trabalhar no banco, ele gostou de trabalhar com isso. E todo lugar que ele ia, né?
Fala para ele mandar para Poupa-Crédito o currículo dele. Assim, a gente não trabalha dentro do banco, tá? Mas a gente é, como que eu posso fazer? Falar para o senhor? A gente é um correspondente do Santander hoje, né?
Ah, certo.
Então a gente trabalha com consórcio, consignado, crédito pessoal, crédito emergencial, todas as linhas que o banco hoje trabalha, né? Então, assim, abre conta, faz cartão, né? Cartão
Esse poupa
consignado.
crédito aonde que é?
A Poupa-Crédito, hoje a gente está com uma média de 62 lojas espalhadas por todo o Brasil, né? Hoje eu estou falando com o senhor de Presidente Prudente. A Juliana trabalha na sede aqui, a matriz de Presidente Prudente. A matriz do interior mesmo, de Presidente Prudente, né? Mas a gente tem escritórios espalhados por todo o Brasil. Tem Atibaia, Arara, Assis, Avaré, Rio, né? São José dos Campos. Então, assim, é uma empresa bem sólida, né?
Aqui perto de Santa Cruz, então acho que o mais próximo é Assis, né? Assis ou Paulo, você tem também?
Assis tem. Deixa eu. Bauru tem também? Atibaia. É, tem bastante. Depois eu vou falar para a Juliane mandar para o senhor o nosso site, tudo certinho, né?
Tá
Quem
certo.
sabe? Não vai,
É, quem sabe.
mas primeiro o senhor vai fechar o consórcio com a Juliane, que ela vai ficar
É,
muito
eu.
feliz que ela vai conseguir suprir a meta dela, né? E eu falei para
Não,
ela
mas
hoje, eu falei assim,
é o que eu
eu
falei,
falei,
ó.
Ju, se
Eu estou
você fechar o
esperando aqui para
consórcio.
ver o que o advogado vai falar, você entendeu? Porque eles não deram o preço da casa ainda. O advogado tá.
Mas por isso que eu joguei, por isso que eu falei para a Juliane, quando ela me falou, eu falei, nossa, esse negócio de inventário demora. Então, por que que eu pensei numa carta de 250 mil? Né? Porque caso depois saia, né? Primeiro o senhor vai pagando, né? Que vai ficar umas parcelinhas baixas. E depois, caso saia, ó, é 300 mil, é tanto, o senhor tem como pegar pelo consignado também, né? E pode ser que o senhor consiga ter a sorte de ser contemplado via sorteio, né? E já deixa esse dinheiro, já essa carta já engatilhada. O que eu vi agora? Eu vi uma carta aqui de 220 mil, tá? Uma carta de 220 mil para ficar na parcela de mil. Cadê? 220, ficar na parcela de R$ 1.633,92. E tem a parcela também, tem o valor da carta de 210 mil, que fica R$ 1.515.
Certo.
Né? Fica 1.015, 1.559, então são parcelas baixas, né?
Mas você sabe por que que eu estou condicionado nisso, bem? Porque eu estou condicionado o seguinte, que se o que ele falar lá, o advogado, porque é assim, não é o inventário que está travado, é essa moça aí que está pedindo esse absurdo de indenização.
Nossa.
Então está esperando o julgamento dela em Campinas, aqui em Santa Cruz já foi,
E
ela recorreu.
se por acaso ela ganhar, a casa acaba ficando para ela.
É, vai ter que vender, vai sobrar o quê? Uns 50, 100 mil, mais ou menos, da casa.
Meu Deus.
É. Então, eu estou nesse impasse esperando, porque o porquê que eu ia fazer isso? Para poder comprar, mudar para lá, alugava a minha ia pagando quase a parcela, você entendeu? Eu não tenho
Sim.
condição de tirar isso do bolso agora para pagar.
Ah, entendi, entendi.
Entendeu?
Entendi.
Por isso que eu falei para você, eu vou aguardar um pouco. E depois qualquer coisa eu mando mensagem para vocês, eu tenho aqui o número de vocês, eu mando mensagem para Tatiane, tudo e falo para ela.
Entendi. E já tem data?
Não,
Ou
tá
não?
para estourar agora o julgamento lá em Campinas, porque é primeiro no Ministério do Trabalho de Santa Cruz. Aí como recorreu da sentença, que o juiz parece que determinou 50 mil, ela não aceitou, e o filho do meu tio lá, a parte que ele tem também, recorreu. Então agora está em Campinas e está para ser o julgamento. Então tem que aguardar isso primeiro para depois a gente dar o passo, você entendeu? É uma coisa de cada vez.
Meu Deus, eu acho que pode recorrer ainda, não pode?
Ah, sim. Eu tenho uma ação, eu tenho uma ação do Centro Paula Souza, para você ter uma noção, que desde 2008 nós entramos com a ação. Foi sair agora, porque foi recorrendo, recorrendo, chegou até no Supremo. Chegou no Supremo Tribunal Federal, eles deram, que ainda nós ganhamos, e eles questionaram o valor do perito que calculou a indenização que a gente teria. Que nem eu tenho 400 mil para receber deles. E aí, mas dava um pouquinho mais. Aí o Centro Paula Souza recorreu que não concordaram com a avaliação do perito, que queria com o perito deles. Aí mandou fazer com o perito deles. Aí o cara jogou um pouco mais baixo. Aí o advogado ligou para eu e mais outros professores aqui da ETEC, falou, o que vocês acham? Nós falamos, bate o martelo. Ele jogou um pouco mais baixo, fala, nós concordamos com você, pode pagar. Só que, como é Estado, joga em precatório. Então, eu já ganhei uma ação, só que está em precatório. Eu tenho para receber, que eles pagam, referente a uma porcentagem. Só eu sei que eu vou receber em torno de 140 mil e o resto vai ficar em precatório.
Isso que é duro. E tem a porcentagem do advogado também, né?
Exatamente.
Meu pai também recebeu uma ação agora, acho que de 2014, né? E ficou nesse impasse também. Aceita, não aceita, recorre. Meu pai falou, já tô com 70 anos, que entrar na conta é lucro. Ainda falei para ele, né? Eu falei, não fica brigando, porque depois que morrer, os filhos não vão ficar indo atrás disso.
Capaz, né?
Não é? Então, eu falei, aceita.
Não, tá certinho ele. Tá
só que aí demora. Aí demora para depositar, aí demora para cair. Eu falo, ó, o Estado, o pessoal, a gente acha que Estado tá tranquilo, mas é difícil, viu?
Nossa Senhora. Eu falo para você.
Cada ano que passa, é cada desconto absurdo na folha de pagamento, né?
É o que eu falo. Se não fosse o meu salário da Paula Souza, né, da ETEC, eu estaria fodido. Tá? Do Estado normal, é R$ 2.000.
Mas é.
E o que agora... O da ETEC, sim, o da ETEC é bem melhor, é 3 vezes mais do que eu ganho no Estado. Então, aí dá para eu suprir, né, bem as coisas, porque se fosse só com os 2.000, nós estaria, falar que nem os antigos falavam, né, raspando a bunda com a unha, né.
Não, é difícil. O Estado é complicado, viu?
É complicado.
Cada desconto na folha de pagamento que só por Deus.
Só por Deus mesmo.
Que nem o meu pai falou, eu aposentei e ainda está descontando ainda, como se eu tivesse trabalhando.
Exatamente, é esse Dória, né, o Doriana, ele faz essas maravilhas pra gente, né,
essas calcinha loucura, apertada, né?
Poiola do cão.
Oh, Deus, mas é complicado, viu?
É.
Mas então vou avisar, vou deixar aqui no sistema, tá, a Juliana, ela vai entrar amanhã no escritório, já vou avisar ela, então vê certinho.
Fala
assim
que eu tô
que
aguardando
sair...
isso, você entendeu, pra eu não dar o um passo maior do que a perna, que senão eu me arrependo também. Que eu dependo de ir para outra casa para poder alugar essa e para ir pagando, para não faltar dinheiro.
Entendi, mas vai dar tudo certo, fica tranquilo, né? E
então,
a Juliana,
tá, Jóia.
Espero que até o final desse mês a gente consiga fechar o negócio. A Juliana vai pular de alegria. Falei
tá
para ela,
bom,
essa semana falei para ela, falei, Ju, se você fechar um consórcio para mim, eu dou um rodízio de pizza, né? Ainda falei para ela. Aí hoje ela chegou toda, ela falou assim, Tatiane, tem um consórcio. Eu falei, oh, meu Deus. Mas, Éder, a gente vai se falando, viu? Fica tranquilo. Qualquer dúvida, o senhor pode estar entrando em contato com a Juliane, tá bom?
Tá, joia, bem. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu?
Eu que agradeço. Tudo de bom.
Pra você também, bem. Tchau.
Tchau, tchau.